governo vão ser, com certeza, um dos assuntos constantes da gente aqui.
Vamos dizer o seguinte aqui, para ser justo, filho de presidente sempre é um problema. Qualquer filho de qualquer presidente. No caso do Jair Bolsonaro, tem um agravante no fato de que eles têm mandato. Um deputado federal, o outro senador da República. É. E também o fato de que a existência individual deles é muito precária, sejamos sinceros. Eles são o que são na sombra da árvore frondosa Jair Bolsonaro. Ninguém, desculpe, sinto muito, jamais votou, pode se enganar, jamais votou em Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, pela qualidade individual desses sujeitos, que provavelmente existem. Eu é que não conheço. O eleitor tampouco. Votaram porque são indicados do Jair Bolsonaro, como, aliás, boa parte da bancada do PSL. Quantos ali têm existência própria? Você conta nas mãos. A Joyce Hasselman, sem dúvida nenhuma. O Príncipe, sem dúvida nenhuma. Mas e aí? Não sobra muito mais gente. É tudo consequência do dedaço do Jair Bolsonaro. Nesse caso específico, sendo filhos de presidente com mandato parlamentar, membros de um clã, que é difícil separar esse núcleo, é óbvio que esses jovens são levados para dentro do Palácio, para dentro do Planalto, mesmo sem ter cargo. O problema é o seguinte, quando algum problema com eles acontece, como é o caso do Fabrício Queiroz, o problema também é levado para dentro do Planalto. A bomba, quando explode, também explode no colo do terceiro andar do Palácio do Planalto. Então, é muito delicado. A melhor coisa, e não é provocação, é que os filhos saíssem de perto do pai, que buscassem construir para si uma existência política própria. Uhum. É difícil, provavelmente não vai dar certo, mas seria muito melhor. Essa associação, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro, ele se comporta como uma espécie de chanceler do B. Ele é um ministro das Relações Exteriores apêndice. Ele é muito influente, foi muito influente, inclusive, na nomeação do Ernesto Araújo, o Eduardo Sim. Bolsonaro. Como é que se dá essa relação? É tudo muito difícil, muito complicado, mas a gente vai aprender, e eles também, eu espero, ao vivo, em tempo real, à medida que o governo corra. Espero que não doa tanto.
Andreas, estaremos observando e eles, seguindo na tua fala, aí vão ter sempre o álibi legítimo de poder tomar café da manhã com o pai, né?
Churrasco, né?
Não, aquele leite moça com pão, né? No domingão.
Porque tem um perigo aí, pessoal, que é o seguinte, o filho de um presidente é alguém que está muito próximo do poder. É o cara que toma o café da manhã, que faz o churrasco. Isso atrai muito interesses escusos, atrai lobismo. Todo mundo quer se aproximar dessas pessoas, porque elas dão acesso ao poder. Vamos lembrar, Edgar, pessoal...
Eles usam os filhos, né, Andreasa, desculpa, claro, para se aproximar do pai, né?
Claro, e é sempre assim. Vamos lembrar do governo Collor, meu caro Thiago Berraz. Você dificilmente conseguia falar com o presidente Collor de uma maneira institucional. Linha direta, tinha que falar com o cunhado, era via genro, uns acessos fáceis, pouco institucionais, que mesmo que não mobilizem algo escuso, dão margem a esse tipo de interesse.
E não precisa nem retroceder tanto, né? Basta lembrar Lulinha, Luleco, todos os filhos do Lula. E
os
tudo
filhos
tá
não foram nem ter negócio.
Agora, inclusive, né?
É isso. O filho do presidente não precisa nem ter negócio. Ele não precisa nem ser alguém que faça negócio, que esteja interessado em jogadas, em montar empresa. Não precisa. Ele é um caminho fácil ao presidente da República. Quanto mais exposto ele tiver e quanto mais vender esse ativo, porque os filhos do Bolsonaro, sinto muito dizer a verdade, eles se apresentam dando carteirada na condição de filhos do cara. Isso atrai esses interesses todos. Então, rapaziada, vamos baixar a bola, vamos ficar menos deslumbrado. A corte já está armada, é a nova corte, mas um pouquinho de pé no chão. Pelos interesses do país.
Perfeito. Carlos Andreasa, sempre bom contar com a sua análise. Muito obrigado. Participação de Carlos Andreasa aqui, diretamente do Rio de Janeiro. Você tá, Andreasa? Aqui nesse Morning Show especial, né? Cobrindo a posse dos governadores e também a posse, analisando a posse, né, do cerimonial de posse do presidente eleito Jair Bolsonaro. A gente finaliza o Morning Show pela FM, seguimos na transmissão e na cobertura aqui com as análises de nossos especialistas nos estúdios da Jovem Pan. Seguimos daqui. Jovem Pan. Morning Show.
Você ouviu Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja 100. Solução completa nas Lojas 100. Preço, crédito, entrega e montagem de móveis. Ainda bem que tem Loja 100.
Ainda bem que tem. Ainda bem que tem.
Seguindo aqui na nossa transmissão especial da Rede Jovem Pan, na cobertura da posse dos governadores e do presidente eleito Jair Bolsonaro, ouvindo análises de nossos especialistas aqui. Tamo aqui, Thiago.
É isso, seguindo aqui pelo menos até o meio-dia, não é, Edgar? Meio-dia assume a equipe de esportes da Jovem Pan, temos um respiro de 2 horas, porque depois às 2 horas da tarde começa com a Denise a cobertura especial. Na verdade, não é, Vera? 2h45 é a saída de Jair Bolsonaro e do vice Hamilton Mourão da Catedral de Brasília, e aí a gente vai saber se eles vão seguir até em frente ao Congresso de carro aberto ou um carro especial fechado, né?
É, o nosso ouvinte, internauta, não conhece Brasília, talvez, mas esse trajeto é muito, muito curto. É uma coisa de menos de 500 metros, talvez, né? Certamente menos de 1 quilômetro, talvez um pouquinho mais de 500 metros. O Bolsonaro tem esse fato aí do apelo popular e de querer fazer o desfile, a foto em carro aberto. Foi alguém eleito muito com base nessa coisa do contato com o povo. Quando ele levou a facada, ele estava literalmente nos braços do povo, estava sendo levado de ombro em ombro em Juiz de Fora, e era uma cena que vinha se repetindo em todas as cidades pelas quais ele passava. Sempre tinha um fluxo muito grande de pessoas e está de novo em Brasília com muita gente. Os hotéis estão lotados, existe uma grande expectativa pela posse dele, um otimismo que é captado em pesquisas. Então, como você dá vazão a esse momento, que é um momento de festa e que ele quer marcar como de mudança, de ruptura com o sistema anterior e início do seu próprio governo, sem fazer a foto, sem fazer a simbologia do carro aberto? Eu imagino que eles devam estar passando por um dilema ali. Mas o Andreasa tem razão quando diz que se a própria assessoria do Bolsonaro, o próprio governo, alertaram tantas vezes, a Polícia Federal fez ontem uma operação de busca aí de supostos grupos terroristas que estariam ameaçando a sua vida. Então, não condiz com um percurso mesmo curto em carro aberto, Ed.
É curioso, Vera, ouvir você falar. A gente está de volta, Rede Jovem Pan News. Daqui a pouco a gente retoma em rede com a News. Caio, ouvindo a fala da Vera aqui, eu fico pensando... Parece que o Brasil entrou no mundo. A gente não tinha essas questões relacionadas a agentes políticos, agentes públicos, né? Terrorismo, uma palavra que a gente não usava muito no nosso vocabulário, sim, né? Não víamos muito associada a essa expressão à política brasileira. São tempos realmente bicudos.
Pois é, mas o Churchill dizia que se você passa pela vida sem incomodar ninguém é porque você não conquistou nada. Então, de certa forma, essa entrada aí do Brasil no, vamos assim, no ringue de gente grande, então sendo um pouquinho mais altivo, exercitando a sua soberania, o seu nacionalismo, tem como contrapartida mesmo esse tipo de reação. Eu sou crítico da mudança, por exemplo, de embaixada do Brasil, de Tel Aviv para Israel, embora eu concorde que moralmente, historicamente, seria a coisa certa a fazer. Mas eu não acho que a gente tem estrutura para lidar com terrorismo dessa forma. Como a Vera bem colocou, a gente está em dúvida se a gente consegue garantir a segurança do nosso presidente da República num trajeto de 500 metros, 1 quilômetro. Apesar de Brasília ser um campo aberto, como o Andreasa bem expôs. Eu concordo com ele, eu tive a oportunidade de falar sobre esse tema, sei lá, um mês no Morning Show, e a gente falou, né, que essa é a hora da prudência, né? O seguro morreu de velho, e seria devastador para o país um atentado à vida do presidente, mais um, né, mas esse que lograsse êxito. Então, eu acho que não vai prejudicar a qualidade da festa, sabe, de forma alguma. Lógico, talvez frustre aí as expectativas de algumas pessoas que foram assistir, mas é perfeitamente compreensível, né? Da mesma forma que começou a acontecer com o Papa, né? Podia, inclusive, ter, deve ter a tecnologia, né? Pra fazer um papa móvel, pra fazer o bolso móvel, então, né? Talvez.
Não dá ideia que é capaz de fazer, hein? Não dá ideia.
De repente, é isso, né? A gente tá esperando aí pra fazer o bolso móvel. Mas...
O Papa sofreu atentado nos anos 80, né?
Isso.
E aí, a partir daí, mudou totalmente a estrutura, né? O Papa João Paulo II ainda, digamos. Se ele se
lembra. Porque não vai dar pra ter um esquema tão restrito, por exemplo, para todas as coberturas da imprensa, não é assim que funciona. A não ser que a gente vá passar a ter uma cobertura de imprensa monitorada. Sim. Não é o desejável. Os jornalistas, Zé Maria, Luciana, nós, todos temos credenciais que dão acesso ao Congresso, acesso ao Planalto, e esse trânsito é mais ou menos corriqueiro. Tem briefings diários da presidência. Então, esse acesso ao Planalto vai começar a ser mais restrito? Quando o Bolsonaro for fazer inaugurações, viagens... Vai ter sempre esse super aparato de segurança? Não acredito que isso seja sustentável ao longo de 4 anos. Então, era bom que a Polícia Federal dissesse o que resultou nessas investigações aí que ela está fazendo, se havia alguma ameaça concreta ou se era só bravata de algum site de maluco na internet, para que a gente possa começar um governo dentro de uma normalidade nessas questões. Em qualquer país do mundo existe acesso aos prédios públicos, existe acesso aos palácios presidenciais, a Casa Branca tem correspondentes que também trabalham, dão expediente lá dentro. Então, o que se espera é que a gente chegue a uma normalidade aí nessa questão. Agora, isso não fira uma questão eterna, né?
O Caio, você citou aí a questão da mudança da embaixada, sim, né? O presidente Jair Bolsonaro, ele já tem um alinhamento praticamente automático com o governo americano, né? O que acaba ensejando esse desejo de mudar, né? A meu ver, a embaixada brasileira para Jerusalém, tirar de Tel Aviv e pôr para Jerusalém. Quando você falava, por exemplo, da questão, né, da segurança e a gente do termo terrorismo, aqui parece-me que até associado a essa questão da violência sofrida pelo Bolsonaro na campanha, da facada ali, a gente está falando de um terrorismo caseiro ali. Quando você envolve um tema internacional tão delicado como é essa questão envolvendo o conflito entre Israel e a Palestina, será que nós vamos também importar esse mal que até então o Brasil pôde se dar o luxo de não padecer? Sim. Terrorismo internacional, de forças que vêm aqui para mover ações contra decisões desse governo novo?
É um risco, né? O Brasil é um país de fronteiras muito mal guardadas, né? Isso é um dado da realidade. Há indícios de que há células terroristas, especialmente na Tríplice Fronteira, região de Foz do Iguaçu. E uma mudança de embaixada, ela, contrariando aí grupos radicais do islamismo, ela jogaria os holofotes, né, do terrorismo internacional para o Brasil. E um ataque a um país que se alinhasse com a política americana e a política israelense, ele poderia sinalizar para o resto do mundo, né, uma mensagem do tipo, olha, não ajam dessa forma, porque senão o país de vocês também pode ser vítima de terrorismo. Essa é a definição do terror, né? Você tira a autonomia de decisão, seja do indivíduo ou seja do Estado, né? Por meio de aterrorizar a população.
Perfeito.
Né? Então, o que eu acho interessante, bom, o primeiro-ministro de Israel está aqui no Brasil, né, veio prestigiar a posse do Jair Bolsonaro, simbolicamente isso é muito relevante, né, primeira vez em 70 anos que isso acontece desde a existência de Israel, e ele tem uma visão interessante de como chegar à paz no Oriente Médio, né, ele falou, o único jeito de atingir a paz é reconhecer a realidade, e ele fala, olha, Jerusalém, a capital do povo judeu, há 3 mil anos, de fato, desde o rei Davi, a única nação que se forma aí em volta de Jerusalém é a do povo de Israel. Nunca houve um Estado da Palestina. E todas as soluções de dois Estados propostas para Israel e para a Palestina, invariavelmente, terminaram sem sucesso por iniciativa do povo palestino. Então, quando ele fala que reconhecer a paz é reconhecer um dado da realidade, é falar o seguinte, olha, a gente está diante de um conflito em que um lado quer ver o outro lado exterminado.
Perfeito. Vamos lá,
tá tomando sol na cabeça.
Vamos passar pro Rio de Janeiro, que o Viga tá lá num solzão, amargando esse solzão que frita ovo no asfalto.
A famosa primeira gota do ano, Viga.
Vamos falar da posse do governador eleito no Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que também apresenta um perfil de linha dura e muito alinhado com o pensamento do presidente eleito Jair Bolsonaro, né, Viga? Bom dia.
Fala, meu cara de H. Foi empossado hoje, né? Botando a faixa em você, né?
Tá certo. Tô quase isso.
Ô, Edgar, eu tava ouvindo vocês falando aí com muita propriedade, o Caio, a Vera, o Thiago. Eu queria só meter minha colher. Como eu acordei cedo, a colher vai ser grande, tá? Porque eu tô com uma fome desgraçada.
Vai nessa.
Ô, meu caro Edgar, eu conversei muito com o pessoal aí, agora, não mais do futuro governo, mas do atual governo, né? De Jair Bolsonaro. E eles têm focado muito na preocupação do ponto de vista comercial, com essa possível e eventual transferência na mudança da sede da Embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém. Mas alertas estão sendo passados também com relação à questão da segurança. Eu, por exemplo, vivi grandes eventos aqui no Rio de Janeiro nos últimos tempos, Copa do Mundo, especialmente Olimpíada, teve toda aquela grande operação, não sabe se foi uma prisão fake contra supostos terroristas, mas o receio, a articulação, a fragilidade, tudo isso foi exposto naquela oportunidade, naquela ocasião. Então, meu caro Edgar, realmente, quando se fala na mudança da transferência da embaixada, tem que se pensar também não só na questão comercial, que o Brasil é o maior produtor e exportador global de carnes bovinas e suínas, e além de aves, né? Mas pensar também na questão da segurança. Eu vivo num estado que, por exemplo, aqui atrás, ó, tem uma tenda em que a polícia do estado está sendo contratada para fazer hora extra, para fazer segurança particular nos bairros da cidade do Rio de Janeiro. Ora bolas. Sim. Se a gente não consegue fazer o mínimo minimório, que é dar segurança às pessoas no seu ir e vir no dia a dia, quiçá para questões mais amplas, para questões globais e internacionais, ainda mais no Brasil, que ainda carece de muita infraestrutura e estrutura no sentido lato senso, sentido mais amplo da frase, viu, meu caro Edgar?
Sim, ô Viga, frente a essa situação que você coloca, o que pode se esperar do governo do Witzel?
Ser duro, o discurso dele, ele... Você lembra do VaptVupt, meu caro Edgar? Então hoje rapidinho. Foi VaptVupt aqui na Assembleia Legislativa, porque ele estava com pressa, o discurso foi de apenas 20 minutos, mas ele mandou o recado que pretendia passar aos políticos e à sociedade carioca e fluminense. Vai ser duro e bastante duro no que diz respeito à questão do combate à violência. A questão da segurança vai ser talvez a prioridade 01 do governo de Wilson Witzel. Para que você tenha uma ideia, viu, meu cara de gato, eu vou citar dois momentos do discurso que ele fez agora há pouco aqui na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Ele disse que traficante tem que ser tratado como narcoterrorista e que a lei tem que se impor a essa gente aí do Estado paralelo como se fossem terroristas, ou seja, quer de alguma forma endurecer as penas contra bandidos e criminosos. Uma segunda passagem, ele disse que vai disponibilizar o banco de dados da Polícia do Rio de Janeiro às empresas estabelecidas aqui no Estado do Rio de Janeiro que tenham aquele sistema de reconhecimento facial na sua área de segurança, para que se um cidadão, um suspeito, um procurado esteja rondando uma fábrica, uma planta, uma unidade, possa já, pelo sistema de reconhecimento facial, ser identificado pelas equipes privadas de segurança. E ele encerrou o discurso dele aqui na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, citando nada mais, nada menos do que Carlos Lacerda. Para quem não conhece, Lacerda foi ex-líder, ex-governador do antigo estado da Guanabara, tinha práticas, diziam à época, bastante veemente contra o crime. Havia, inclusive, boatos na época de que ele usava as forças policiais para matar bandidos e criminosos e jogá-los com pedras amarradas nas pernas no fundo da Baía de Guanabara. E foi também um notório e veemente opositor ao ex-presidente Getúlio Vargas. Eu acho que só esse cardápio aí já dá mais ou menos uma noção do que o Wilson Witzel pretende fazer no que diz respeito à segurança no estado do Rio de Janeiro, que a partir de hoje está sem intervenção das Forças Armadas, meu caro Edgar.
É isso que eu queria, e era a minha última indagação a você. Se ele fez menção à intervenção federal, e como é que você vê aí as ruas do Rio de Janeiro? Porque a intervenção, em tese, acabou ontem, né? No dia 31, exato, último dia de 2018. Exato. Ele fez alguma menção nesse sentido? Existe algum plano disso continuar, seguir adiante por algum período? Existe essa possibilidade técnica aí, já te perguntando também, Viga?
O Edgar, do jeito que era, né, porque já estamos no futuro, não mais no passado, a intervenção não funciona mais, certo? Uhum. O pessoal do Bolsonaro não acredita que essa seja a melhor solução. Há um plano de legado, um planejamento está sendo deixado aí para o governo de Wilson Witzel, e tem todo um período de transição que vai durar mais ou menos uns 5 ou 6 meses. Agora, o que é o Wilson Witzel como governador do estado do Rio de Janeiro em termos de ajuda do governo federal? Se a intervenção se torna inviável, dada a necessidade de emendas à Constituição para aprovação de reformas, que o Witzel promete ajudar o Bolsonaro na reforma da Previdência, na reforma tributária, a emenda constitucional ela só pode ser feita se não houver nenhum Estado sob intervenção. Ou seja, a intervenção, se no Rio de Janeiro continuasse, atrapalharia os planos de Paulo Guedes, Bolsonaro, sim, e companhia. Mas o que quer o Wilson Witzel? Que as Forças Armadas por aqui permaneçam, dando pelo menos treinamento às forças policiais e apoio com equipamentos, talvez até uma GLO, que é uma garantia da lei da ordem, uma espécie de autorização para que as Forças Armadas atuem por um período determinado com o poder de polícia. Mas do jeito que foi, acho que dificilmente será novamente agora a partir de 2019. Num estado que, além do problema da segurança, tem um problema fiscal ainda muito grande. Muita gente não lembra, mas o Rio de Janeiro está em calamidade financeira desde 2016, permanecerá assim até 2019 e tem um buraco de, no mínimo, um déficit para esse ano de 2019, da ordem de 8 bilhões de reais, no mínimo. Por que eu digo no mínimo? Porque há uma rubrica que se chama, meu caro Edgar, você conhece ela muito bem, Restos a Pagar. E essa rubrica, Restos a Pagar, é da ordem de aproximadamente 7 bilhões de reais, ou seja, o rombo, o buraco, pode chegar a 15 bilhões de reais para a gestão de Wilson Witzel, meu caro Edgar.
Esse
resto até que é um
volume. E só fazendo uma colocação, acabou a intervenção federal no Rio, né? Sim, durou, sim, oficialmente até ontem, né?
Sim, exatamente. E essa questão também, né? De poder tocar, né, as mudanças, implementar aí as reformas, estaria comprometido caso essa intervenção seguisse, né?
Agora o caminho está livre para se aprovar a reforma da Previdência, por exemplo,
sim,
né, Vera?
Tudo isso sim, mas tem uma, se coloca uma questão, né, Viga, que talvez você possa detalhar mais, porque o Witzel anunciou que quer extinguir a Secretaria de Segurança Pública. Então, sem intervenção e sem Secretaria de Segurança Pública, como vai ser essa política a partir de hoje para uma área que é vital aí no Rio de Janeiro, né?
Ô Vera, ele está dando status para o comando da Polícia Civil, para o comando da Polícia Militar do Rio de Janeiro, de secretaria, ou seja, como se o comandante da Polícia Militar do Rio de Janeiro e o chefe da Polícia Civil fossem secretários de Estado. Agora, isso foi muito criticado, tem sido muito debatido aqui no Rio de Janeiro, porque todo um aparato foi montado ao longo dos últimos tempos, houve uma simbiose, todo um intercâmbio das forças locais com as Forças Armadas, através justamente da Secretaria de Segurança e através do Centro Integrado de Comando e Controle. Quando você dissolve essa estrutura, haverá ainda mais dificuldade, porque esses entrantes, esses que estão chegando, vão ter que começar a tatear e entender melhor como o processo funcionava. Não será fácil a missão de Wilson Witzel, porque ele tem problemas do ponto de vista no campo fiscal e principalmente na área de segurança. Que é um dado, minha cara Vera, ouvintes e internautas da Jovem Pan, os confrontos aqui no Rio de Janeiro durante o período de intervenção das Forças Armadas, eles aumentaram 43%, ou seja, as Forças Armadas foram para a briga, foram para o pau. Agora, não resolveram nem de longe o problema histórico da segurança no Rio de Janeiro. A sensação de segurança até que melhorou, eu diria até que a sensação de insegurança diminuiu, mas daí as pessoas se sentirem totalmente seguras tem uma distância, eu diria, abissal e quilométrica, Edgar.
Perfeito. Viga, obrigado pelas suas informações, bom trabalho para você, feliz ano novo, meu camarada.
para você também, saúde, paz, felicidade, prosperidade, que o Brasil dê certo em 2019, porque a gente precisa, meu caro Edgar. Grande abraço.
Para todos nós, um abraço.
E só para registrar, Ibaneis Rocha toma posse agora na Câmara do Distrito Federal e também em Minas, Romeu Zema tomando posse. Outros governadores já tomaram posse e o Ratinho Júnior, por exemplo, no Paraná, já foi empossado.
Rapidamente, Vera e Caio, a gente falou aqui com a tônica do papo com o Viga, foi a questão da segurança, né? E da linha dura representada aí na figura do governador eleito Wilson Witzel. Ele, me lembro, na campanha, falou, vou usar snipers para combater os criminosos. Teve aquela história de mirar na cabeça...
Na cabecinha,
né? Na cabecinha, bem corrigido, Caio. E aí? É um tema polêmico, né? É um tema que levanta discussões acaloradas.
Muito. A segurança pública vai entrar agora nos debates como prioridade, seja porque é um assunto caro ao Jair Bolsonaro, seja porque tem essa circunstância dos estados, um grave problema nos presídios, um grave problema de crime organizado que o Sérgio Moro vai atuar para engessar. Então a gente vai falar muito disso aqui, o Ed. Eu não acho que esse tipo de licença para matar seja a solução para a crise de segurança pública no Brasil. Não é, não vai resolver nessa base, nem a intervenção federal com uso de militares, portanto, foi por essa linha. Então eu acho que isso é uma retórica perigosa. Acho que está mais certo o Sérgio Moro quando pensa numa coisa muito mais sofisticada, inteligente, que é estrangular o crime organizado pelo lado financeiro. Isso sim é efetivo, isso sim surtiu resultado em muitos lugares do mundo, na Colômbia, em outros países, é que você persegue os cartéis, os donos do poder, e aí você estrangula pelo financeiro. Eu acho que por aí a gente avança muito, muito mais e de uma forma mais sustentável.
Edgar, eu concordo com a abordagem da Vera, da importância desse estrangulamento financeiro aí essas grandes organizações criminosas, né? A gente está falando do PCC, estima-se que o lucro líquido do PCC chegue a 20 milhões de reais por mês, né? Por outro lado, analisando o legado da intervenção federal no Rio de Janeiro, a gente teve um exemplo claro de que o aumento da repressão policial e, consequentemente, o aumento da letalidade policial, de fato, diminui os índices de crime, né? A gente está falando de fato de uma alta de 38% de mortes em confrontos com autoridades, né? Então, são 1.444 mortes em confronto registradas lá no Rio de Janeiro, né? Então, essa é uma alta considerável. No entanto, se você pegar aí os números de março a novembro, houve uma queda aí de 13% no número de homicídios, né, dolosos, e latrocínio, que é o roubo seguido de morte, teve uma queda de mais de um terço. Então, assim, a repressão policial lá no Rio, ela de fato estancou a sangria na segurança pública, né? Até o número de transeuntes assaltados diminuiu. Lógico que o número, como são sete ocorrências registradas por hora, é praticamente irrisório, o cidadão não consegue perceber. Mas o que eu diria é o seguinte: mais repressão representa, sim, uma dissuasão pro criminoso. Óbvio, tem um aumento de risco na atividade criminosa, isso afasta ele. Além disso, existe uma grande dificuldade, né, do crime organizado de recompor, vamos dizer assim, as quadrilhas, né? E há uma obviedade que o CPF cancelado não reincide. Então é óbvio que o cara que foi alvejado, foi neutralizado, ele não volta a delinquir. Pode estar tendo, talvez, uma alta na letalidade policial, mas a tendência seria que gradualmente isso baixasse, justamente porque mais repressão pode, aliás... Pelo que os números mostram, representam sim uma dissuasão para o criminoso cometer crimes.
Vamos voltar ao Palácio dos Bandeirantes, onde acontece nesse momento a posse do governador eleito João Dória Júnior. Por lá estão os nossos repórteres Natasha Mazzaro e Marcelo Matos. Marcelo, o que você pode nos atualizar e dizer a respeito da cerimônia nesse momento? Bom dia.
Muito bom dia, Edgar, ouvintes e também internautas que nos acompanham por imagens aqui pela Jovem Pan. Nesse momento, Edgar, acontece o seguinte: o governador João Dória, ao lado da sua esposa, o vice-governador Rodrigo Garcia e também ao lado da sua esposa, eles estão recebendo aqui os cumprimentos das pessoas que vieram para a posse. O auditório ficou lotado, há uma longa fila ainda, e depois desse rito, Dória seguirá para Brasília para justamente acompanhar a posse do presidente Jair Bolsonaro. Vocês falavam da violência, ao longo da campanha e também pós a campanha, com a escolha inclusive de um general para a Secretaria da Segurança Pública, Dória também endureceu o tom, falou a respeito muito do PCC, do enfrentamento, que não tinha receio, não tinha medo das facções. E também usou aquela frase que entre um cidadão de bem e um bandido, que vá para o cemitério o bandido. Então também nós teremos esse detalhe aqui em São Paulo, essa questão de um tom mais alto em relação à violência. O governador tem prometido ao longo da campanha, depois também na escolha da sua equipe. Ele fez uma escolha onde há dois subsecretários, um da Polícia Civil e um da Polícia Militar, e escolheu um general justamente para ser o seu secretário de segurança. Chamou atenção também o discurso aqui de João Dória, um discurso que faz uma ruptura total praticamente com os outros governos. Não citou Geraldo Alckmin, José Serra, falou apenas em Mário Covas. Parecia inclusive que era um governador de oposição ao governo anterior que estava assumindo aqui no Palácio dos Bandeirantes. E é claro que esse governo que se encerrou justamente hoje era Geraldo Alckmin e Márcio França. Houve a passagem aqui, o rito inicial, o governador recebeu João Dória e depois deixou aqui, desceu as escadarias do palácio e foi embora. Mas seria natural a presença de Alckmin aqui, numa situação hipotética de normalidade, né? Dentro do Tucano, é uma sequência de governos do PSDB, mas ele não compareceu, evidentemente, a essa cerimônia, mostrando todo também esse imbróglio que vive o PSDB, essas discussões, esses rachas internos aqui. Então ele vai continuar recebendo aqui os cumprimentos e depois seguirá para Brasília. A fila continua longa. Natasha Mazzaro, você percorreu aqui os corredores do Palácio e conversou com os secretários que também tomaram posse, os 20 secretários.
Exatamente, Marcelo. Eu conversei com alguns secretários e eles se mostraram muito engajados aí a partir deste ano.
Ô Marcelo, passa o microfone para a Natasha, por favor. O microfone da Natasha não está funcionando.
A gente
está
sem o áudio da Natasha.
Sem o áudio da Natasha. Agora sim, Marcelo, pode Natasha, passar isso.
Agora sim, agora pode continuar. Pode continuar.
Exatamente, Marcelo, eu conversei com alguns secretários agora na saída e eles se mostraram muito engajados. Não foi para menos.
Não tá.
Marcelo, passa o seu microfone, Marcelo, para a Natasha. Vamos lá. Passa o seu microfone, Marcelo, para a Natasha, por favor. Os nossos repórteres no Palácio Bandeirantes. Atrás a gente acompanha, não é, Vera, a cerimônia do beijamão.
Exato, ali está aquela pessoa que foi para tirar selfie.
A gente não tem o áudio, Marcelo. Você puder passar o seu microfone para a Natasha?
Agora sim, Marcelo. Passa o seu microfone para a Natasha, por favor. Agora sim. Pode abrir.
Microfone.
Obrigada, Marcelo. Sim. Bom, como eu havia dito, eu conversei com alguns secretários agora na saída da cerimônia e eles se mostraram muito engajados ali na gestão do João Dória. E não foram menos, né? João Dória cobrou um engajamento durante o discurso do secretário.